O pesquisador indígena, ele conhece a regra da cultura, né? Então, tudo que está em volta, tudo que é pesquisado, tudo está conectado. É um tema assim ligado a comunidades. Então, a pesquisa indígena, ela é comunitária, como eu disse no áudio anterior, ela é comunitária. Sempre vai ser comunitária, né? Então, é uma pesquisa indígena, talvez diferenciado, né? Tudo que cabe a gente, tudo que eu entendo, é tudo, tudo, tudo para mim, ela é diferenciada, ela tem que ser diferenciada, né? E a maioria das pesquisas a gente não resgata, né? Como foi citado hoje, a gente acorda a cultura, né? Então, é de suma importância a gente viver a pesquisa, interpretar, nomear, construir conhecimento. Cabe a gente, nós pesquisadores indígenas, tudo isso.
A nossa questão central do tema contextual é entender qual a diferença entre uma pesquisa indígena, ou seja, uma pesquisa realizada por um pesquisador, por uma pesquisadora indígena, em relação a uma pesquisa não indígena, né? Ou seja, uma pesquisa realizada por um pesquisador, uma pesquisadora não indígena, né? Essa é a nossa questão central. Entender essas diferenças e entender, portanto, a importância, o valor, né? E a relevância de uma pesquisa produzida por vocês, pesquisadores e pesquisadoras, indígenas dos povos originários, né? A gente ficou então conversando sobre alguns aspectos disso, né? Sobre quem produz conhecimento, quem é que está produzindo, né? Nas pesquisas, quem é que está produzindo conhecimento, quem é que está dando nome às perguntas, às pessoas e às coisas, quem é que está fazendo as perguntas centrais das pesquisas. E a gente conversou sobre um monte de coisa muito interessante sobre isso, né? Enfim, resumidamente falando, a gente pensou que quando é um não indígena, quando é um pesquisador não indígena que vai nas comunidades fazer as pesquisas, apesar de a pesquisa poder também ser importante, ela tem um problema, um limite epistemológico e político, né? Que é o fato de quem está interpretando, quem está explicando, a voz do conhecimento, a voz que produz o conhecimento, o corpo que produz o conhecimento, é do branco, né? Do não indígena, né? Porque o não indígena é que está ali fazendo as perguntas, nomeando as coisas e as pessoas, determinando o tempo daquela pesquisa e, portanto, interpretando o mundo e produzindo conhecimento. Em oposição a isso, quando é um pesquisador indígena que está fazendo a pesquisa, quem está interpretando, quem está explicando, quem está dando os nomes é o mundo indígena, é o conhecimento indígena. A voz daquela pesquisa é a voz indígena, né? O corpo que produz aquela pesquisa é o corpo indígena. Então a gente chegou a uma conclusão, né, ou pelo menos uma grande questão aqui para a gente refletir, que é o fato de que apenas vocês, pesquisadores e pesquisadoras indígenas, tem condição, capacidade e potencial de realmente fazer uma pesquisa que tenha a ver com as demandas da comunidade, com as regras de respeito da comunidade, com o entendimento do conhecimento do seu povo indígena, né? Ou como a gente fala, que tem acesso à epistemologia indígena. Daí vem a importância de serem vocês, pesquisadores e pesquisadoras indígenas, que façam, né, cada vez mais as pesquisas sobre os povos de vocês e sobre o mundo.
É interessante essa pesquisa do Júlio, porque retrata muito bem a questão de fortalecimento cultural, né? E para uma pesquisa acordada, né, é preciso que a língua tradicional seja viva, né? Uma das coisas que vem ameaçando a língua indígena e a cultura indígena é essa ingressão da língua do Copém dentro das aldeias, né? E isso preocupa muito a cultura indígena. Eu estou falando aqui no sentido de cultura timbira, né, que está sendo ameaçado, né? Não estão frisando, ou seja, não estão valorizando mais. Aqui nas minhas falas eu falo, né? Estão perdendo a sua própria língua a cada dia, né? Mas é muito interessante essa pesquisa, né, do Júlio. Eu não tinha não consegui entrar anteriormente, mas também da pesquisa da Yara, né? Cano, eu achei muito interessante também, eu achei muito interessante as pesquisas dela, né? Quando se fala de um resgate, uma cultura viva, a língua viva, escrita, também eu achei muito interessante isso, né? Então, te parabenizar por ter trazido essas coisas para a gente, as pesquisas dos mestres, né? Que hoje nós temos os próprios Merren que estão realmente preocupados, né, em trazer em suas pesquisas, as suas preocupações, a questão da língua e a cultura indígena.
Eu, assim, achei bastante relevante tudo isso, essas conversas, essas grandes conversas, como o meu amigo Munim falou. E ela foi bastante proveitosa no decorrer dessa semana. Estamos chegando aí já, vendo o horizonte aí final. E assim, ele transformou muito, né? Me transformou bastante o meu jeito de pensar, de ver, de interpretar esse campo na área de pesquisa, né? Independente de que ela seja antropológica ou em outras áreas, né? Para vocês tem que estar tudo encaixotado, né? Nós estamos na caixa da antropologia. Independente disso, independente de que seja só a antropologia, ela abre um leque, né? Para outros tipos de pesquisa, né, em outras linhas, né? Mas voltando para cá, para nossa aula, eu concordo com o Felipe, né? Assim, é uma mensagem muito forte, né? Uma mensagem muito verdadeira e às vezes um pouco desconfortável e doída, né? Porque assim, eu estava lendo o texto de ontem. Então foram enzimados muitos parentes nossos, né? São 900 e poucos, parece, se eu não estou enganado. Isso machuca muito, né? A pesquisa ela é muito boa para trazer direito à memória e à verdade, mas ela sim, ela machuca, é dolorido, sangrento por dentro, né? E saber que a gente também vai contra essa linha de raciocínio a eurocêntrica, né? Ela tem um papel de nivelar, né? Um papel de igualar todo mundo, como se a sociedade fosse todo igual, né? Atropelando a essência de cada um, a etnia, né? Etnia é muito parecido com ética, né, professor? Não sei se tem alguma coisa a ver, porque a etnia, cada um tem, dentro das etnias, cada um tem suas éticas, né? Então é assim. E quando você pega um olhar, uma ótica eurocêntrica, ela não repara esses detalhes, essas coisas ricas, né? Essas raridades, né? De cada povo, essas alteridades de cada povo. Então, assim, Então, assim, nos dá uma injeção de ânimo de acordar e materializar, né? Apesar de não ser o nosso ponto forte, né? A escrita, mas, assim, temos que deixar registrado devido a alguns momentos que vem acontecendo, né? Dos impactos social em determinadas comunidades, né? Eles estão lutando, tentando resgatar a sua essência. Resgatar não, acordar, né? Eu não concordo de. Não gosto da palavra resgate. Veja assim que ela fica um pouco adormecida, né? Então ela tem que acordar e entrar ativa de novo, né? Para ele viver a sua identidade, ela viver sua essência, viver o meu eu, sentir as mensagens vindo da natureza, do vento, das chuvas, dos rios e etc. É isso que eu aprendi bastante.
A importância da pesquisa indígena para Breia é muito diferente porque o pesquisador indígena conhece seu povo, sua cultura, sabe o que pode e o que não pode divulgar, pesquisar. E ele vive a pesquisa, como disse o colega hoje de manhã. Enquanto a pesquisa Breia tem limite, tem horário, tem seu tempo para cumprir e ser concluído.
Só o nativo pode sentir. Entrevistando o ancião, ele transmite emoções para a gente. E os não índios não conseguem interpretar essa emoção, né? É só como um objeto de pesquisa, igual o senhor falou. E o antropólogo indígena, no caso dele, o Aué, ele usou um termo bem forte que eu também comentei com o senhor sobre observar uma festa quando eu faço parte da festa, né? Então isso é muito forte, né? Você consegue sentir na pele, né? Analisar, visualizar, ouvir tudo que está acontecendo de uma maneira diferente, né? Tem todo um mundo envolvendo isso. E o antropólogo não indígena chega perto, né? Mas não consegue. E ele colocou também, né, com as mudanças, né? A um é mais jovem, eles estão mudando, né? E não é resgatando. Então, seria a mudança, né, na cultura dos povos Aué. Isso é viver, né, o ritual, sentir o ritual, as conservações, as valorizações da cultura. Isso só um nativo também pode conseguir fazer isso, ou além disso, né? E outra coisa, assim, quando é pesquisador antropólogo indígena, em se tratando da Aué, ele usou a pesquisa para manter a tradição, para a nova geração, né? Não para ficar arquivado em um laboratório ou simplesmente para conseguir um título de mestrado ou doutorado.
A metodologia de pesquisa indígena é de oralidade, que são transmitidos os ensinamentos e adquirimos conhecimento, porque na educação indígena é que aprendemos a ouvir, para receber o aprendizado e no cotidiano que crescemos como bom indígena, sábio e sábia. 3. O problema da escrita para a pesquisa. A escrita para nós hoje é um grande aliado, porque precisamos registrar para a nossa geração, mas esvazia a essência da oralidade indígena, reduzindo seu sentido exclusivo a do espaço científico e do paradigma ocidental de conhecimento. Aí.
Aí, manda tudo pro vídeo. Grado no verde aqui. Pronto. Grado aqui.
A metodologia indígena que nós coloca com aprendizagem diante daquele que me transmite um aprendizado. Para receber conteúdo, nós pegamos ferramentas e leva adiante esta pesquisa de forma multidisciplinar e transcultural e objeto de pesquisa. Os meus parentes e conhecimentos indígenas mais conceituados dos direitos, a memória e a verdade, dentro dos âmbitos dos direitos humanos. Então, a metodologia nossa já tinha na memória também, porque já vem ensinando os velhos, as idades, tudo isso. Essa é a minha resposta na primeira atividade.
Eu só queria fazer um comentário sobre resposta e pergunta, pergunta e resposta, né? Sobre pesquisas.
Pode falar.
Então, a minha experiência desde o ensino fundamental, que o meu professor, ele sempre procurou trabalhar com esse tema, né? De pesquisar, de ir na casa do sábio, fazer perguntas. E no magistério não foi diferente. A gente trabalhou muito com pesquisas, né? Nós pesquisamos na Sião. E onde eu tive uma experiência tão boa, eu estou tendo ainda, né? Quando você faz uma pesquisa com o ancião Cavaiveté, você tem que ir com ele, por exemplo, para a roça, na pescaria. É, você tem que estar com ele nas atividades de casa, né? Como confecção de artesanatos. E tudo isso, você tem que estar disposto a participar com ele, a fazer trabalho junto com ele. E fazendo trabalho, fazendo atividade, por exemplo, roça, ele vai estar contando história para você, no qual você está fazendo pesquisa. Por exemplo, eu estou fazendo hoje eu estou fazendo pesquisa de lideranças Cavaiveté, né? Uma pesquisa muito ampla, mas que está sendo interessante porque eu faço isso com eles, assim, no trabalho deles, eles trabalhando e eles contando. E os tapanhos, os não indígenas, eles não conseguem fazer isso, eles não conseguem acompanhar, né? Eles querem, assim, o horário marcado, o dia marcado, o mês marcado. Nós indígenas, não. Eu, como pesquisador, eu estou disponível ao horário do ancião, por exemplo, né? Ele pode marcar a hora, eu posso deixar ele à vontade, né? Eu posso estar trabalhando junto com ele. E é muito interessante nós indígenas fazer essa pesquisa, esse trabalho, porque nós convivemos, né? Não menosprezando os tapuães. Eles têm o seu, nós temos o nosso. Né? Como o senhor disse, tem muita coisa que não podemos revelar. A nossa lei, a nossa regra Cavaiveté tem muitos assuntos, fala, que não pode ser revelado, não pode ser exposto. Por exemplo, filmar um ancião já é uma coisa que precisa de muita conversa com o ancião, né? Porque nós, Cavalho Veterano, não podemos ver imagem do ente querido, né? A gente não pode chamar pelo nome depois que a pessoa desaparece, ou que é uma linguagem mais conhecida, né? Morre, né? Então, tudo isso que é uma grande conversa com o ancião, e nós, pesquisadores indígenas, temos o direito, temos assim, ele se sente seguro, porque vai estar com a gente, né? Vai ser voltado a gente, né? O assunto que é pesquisado, o assunto que é escrito no papel, vai voltar para a gente. Vai ficar com a gente, né? E esse conhecimento vai estar gravado no papel.
E tem uma cultura. A gente tem uma cultura da qual, se o senhor chegar aqui, né, eu te conheço, mas os anciãos não conhecem. E você faz uma bateria de questionamento, de pergunta. Isso transmite primeiro impacto à nossa cultura. Você está passado. E na nossa cultura tem muito respeito, né? Falar, eu respondo algo a mais, mas ele estava muito apressado, eu não quis atrapalhar ele. Então, isso aí. Então, já começa por aí, né? Talvez, assim, as pesquisas poderia ser ter mais resultado, né? Ter mais informações, mas a primeira é o impacto, né? De uma visão cosmológica com a outra. Então, assim, eu gostei desse propósito, né? Porque o povo boy, ele, em uma conversa, numa pesquisa, ele foge do assunto do nada. Mas não é porque ele não está interessado no assunto, ele está dando um tempo para você refletir, para você pensar, e uma resposta mais segura, mais amadurecida, né? E quando você me entrevista, não, é pá e volta, né? Eu tenho que ser objetivo, como vocês falam, né? E a gente tem todos esses detalhes, né? Então, tem a questão de tempo, tem a questão da confiança, das intenções, né? E que também, às vezes, do outro lado do não índio, atropela algumas coisas e a gente acaba interpretando que aquilo não é interessante para nós. Então, tem todos esses detalhes mesmo que você abordou, né? Mas é bastante interessante, eles seguem a linha, né, do projeto lá, da primeira aula lá que a gente teve com a professora Socorro, né, que ele basicamente, né, você escrever ou materializar, né, em símbolos, alguns conhecimentos ou tema que eu escolher para fazer uma pesquisa, né. Eu acho que assim também não difere muito dos parentes aí, né, dos colegas, né, cada um tem sua alteridade, igual eu falei, né, a gente vai ouvir aí os colegas falar, mas a princípio era isso, particularmente, eu vejo assim que tá bem especificado, tá bem claro.
Não, esse meu trabalho foi, para mim, foi muito importante, como indígena, como mulher bororo. Assim, eu me senti realizada com esse trabalho, por ser um trabalho assim, muito valoroso para minha comunidade, para minha escola, para as futuras gerações. Eu fiz em 2009, e assim, foi o meu público, foi as mulheres bororo, as anciãs, e assim, a comunidade toda se envolveu, até os homens, assim, que eles têm outros afazeres na comunidade. Assim, que o trabalho foi tão maravilhoso que os homens, os anciões também vieram até a mim e falaram da comida que podia ser oferecida,
as comidas, assim, comida que a gente nunca viu, nem quando eu na minha infância, eu não sabia, né? Aí, nesse trabalho, eu tive a oportunidade de experimentar, de fazer para minhas crianças, para toda a comunidade. Então, esse trabalho, até hoje, ele é praticado. A partir desse trabalho, a gente conheceu as comidas, nossa culinária, né? E assim, e se estendeu para as outras aldeias Borol também da região. Então, é isso que é o mais importante, né? Que assim, a gente resgatou, eu não sei se é essa palavra, mas assim. Então, eu acho que foi muito importante. E eu fiquei muito feliz, assim, de ter realizado esse trabalho. E como o senhor falou, foi uma. E é uma pesquisa diferente dos brancos, porque essa atividade foi pesquisada durante a reunião das mulheres, durante coleta de frutas, indo para o rio, essas coisas assim. Então, foi muito importante, é diferente mesmo. A pesquisa indígena. Então, e nessa conversa de mulheres, de anciãs, que a gente tira as respostas que queremos e onde que a gente quer chegar, através das lendas, das histórias bororo, né? Como é que são preparadas as comidas. E quais épocas a gente tem aquelas comidas, que é tudo da natureza que a gente retira. Então, tudo isso foi importante para mim como pesquisadora. Mas, assim, eu não sabia que eu estava pesquisando, que eu, naquele momento, eu era uma pesquisadora. Eu estava, no momento, eu tava buscando conhecer o nosso alimento. Aí só depois disso, com esse trabalho que eu fui voltando atrás, revivendo tudo, eu descobri que eu estava fazendo uma grande pesquisa e importante.
É o aprendizado tradicional indígena, né? No caso, a oralidade. Que nem fala no texto, a aprendizagem é feita de modo qualitativo, né? A aprendizagem dos tucanos, né? Que não é muito diferente da nossa, né? Ela é constituída de momentos, né? De vivências, de conversas com mais velhos, de diálogos, de observação. Então, tudo isso, eu acho que está na metodologia tradicional, né? Faz parte.
Tem uma cultura. A gente tem uma cultura da qual, se o senhor chegar aqui, né, eu te conheço, mas os anciãos não conhecem. E você faz uma bateria de questionamento, de pergunta. Isso transmite primeiro impacto à nossa cultura. Você está passado. E na nossa cultura tem muito respeito, né? Falar, eu respondo algo a mais, mas ele estava muito apressado, eu não quis atrapalhar ele. Então, isso aí. Então, já começa por aí, né? Talvez, assim, as pesquisas poderiam ter mais resultado, né? Ter mais informações, mas a primeira é o impacto, né? De uma visão cosmológica com a outra. Então, assim, eu gostei desse propósito, né? Porque o povo boy, ele, em uma conversa, numa pesquisa, ele foge do assunto do nada. Mas não é porque ele não está interessado no assunto, ele está dando um tempo para você refletir, para você pensar, em uma resposta mais segura, mais amadurecida, né? E quando você me entrevista, não, é pá e volta, né? Eu tenho que ser objetivo, como vocês falam, né? E a gente tem todos esses detalhes, né? Então, tem esse, a questão de tempo, tem a questão da confiança, das intenções, né? E que também, às vezes, do outro lado do não índio, atropela algumas coisas e a gente acaba interpretando que aquilo não é interessante para nós. Então, tem todos esses detalhes mesmo que você abordou, né? Mas é bastante interessante. Eles seguem a linha, né, do projeto lá, da primeira aula lá que a gente teve com a professora Socorro, né, que ele basicamente, né, você escrever ou materializar, né, em símbolos, alguns conhecimentos ou tema que eu escolher para fazer uma pesquisa, né. Eu acho que assim também não difere muito dos parentes aí, né, colega, né? Cada um tem sua alteridade, igual eu falei, né? A gente vai ouvir aí os colegas falar. Mas a princípio era isso. Eu particularmente eu vejo assim que tá bem especificado, tá bem claro. Assim, existe assim também os impactos, né? De estar junto, né? Só de estar junto ali, às vezes atrapalha a pesquisa, porque de repente eu chego por um sábio, por um ancião, como você fala, e de repente eu faço uma pergunta, ele faz que nem escutou, né? Aí você tá ali conversando e tal, ele vai fumar um cigarro dele. Porque está no momento dele se comunicar com os espíritos encantados dele e tal. Então, assim, é muito interessante porque as perguntas direcionadas aos indígenas, ela não pode ser, ela não tem como ser objetivo, né? Porque está tudo muito relacionado, né? Como vocês as do núcleo falam, né? Um contexto, né? O indígena, ele é um contexto, porque ele não está sozinho, né? Até o lado nosso, ele é solto, ele é um complexo emaranhado. Então, assim, as perguntas, igual o Muni falou, ele demora por causa disso, que às vezes ele não vai te dar resposta, ele vai querer que você veja a resposta no dia a dia. Que para ele é tão fácil, né, ver? E a pessoa vem de um outro mundo, é diferente. Então, e outra coisa assim que você estava falando do sujeito e do objeto, o sujeito ele faz a pergunta para mim como um indígena, mas ele não vai colocar a minha resposta na pesquisa dele, ele vai colocar do modo que ele interpretou, do modo que ele vê, né, do modo que ele vai escrever, às vezes nem as minhas palavras ele não vai colocar por ser uma outra língua, às vezes eu tenho dificuldade de falar, ele não vai colocar o que eu falei, ele vai colocar o vocabulário dele, né? Então, assim, coloca a interpretação dele. Foi assim que eu entendi o sujeito, né? Enquanto eu sou objeto, a partir do momento que a gente consegue virar isso, né? Aí já muda, né? Quando todo mundo constrói sozinho, né? Que o Muni colocou, né? Todo mundo coloca os conhecimentos junto, no caso. Já muda o trabalho, né? É porque para você vir na minha aldeia e conhecer, você tem que viver, né? Eu também creio aí que no Caioeté também é a mesma coisa. Você vai ter que viver. Pelo menos sentir, né? Qual que é a dinâmica dele do dia? Como que ele interpreta o dia? Como que ele interpreta o nascer do dia, né? Para vocês é fácil, falar, não, amanhã é um novo dia. Para nós não, tem toda uma espiritualidade, tem todo um arranjo de coisa por trás disso. Tem assunto que eu não posso falar de noite, tem assunto que eu não posso falar de dia, tem assunto que é das mulheres, tem assunto que é dos homens. Então, assim, é um complexo muito grande. Por isso que eu falei para o senhor, né? Eu entendi dessa forma. Então, eu como sujeito fácil, né, para mim, para a gente somar esse conhecimento. Eu não sou apenas um objeto de uso, né? E na outra relação, você só é simplesmente um objeto de estudo, né? Você não tem importância. A importância é o material que vai ser concretizado, palpável para os olhos científicos daquele trabalho, daquele ator, daquele doutor, daquele antropólogo, sei lá quem for, né? Entendi.
As línguas indígenas, tanto na língua portuguesa, ela tem umas palavras técnicas, né? Então, nas línguas indígenas também, ela tem umas palavras técnicas que só o ancião pode entender, mas eu posso entender de uma outra forma na língua simples, mas quando se passa para a língua técnica, muitas vezes a gente, ele pode estar falando o objeto que eu entendo, mas em termo palavras técnicas. Então, eu posso estar entendendo numa palavra simples, mas quando um ancião fala, eu também não posso, às vezes eu confundo essas coisas. Então, vou te falar de um ancião falar umas palavras técnicas que eu não conheço, mas ele fala, não, mas você conhece, talvez de uma outra forma. Ele sempre mostra alguns objetos que eu consigo entender na língua mais simples, mas no caso dos anciãos, eles têm essas palavras técnicas também, que é muito mais técnica, né? Então é muito mais difícil de entender. Ok?
Sim, claro. Bacana.
Para nós, português é segunda língua, mas a língua xavante, português, não consegue traduzir bem, mas tradução é contrário em português em xavante. Não consegue chegar mais próximo. Então, essa que é a problema também, que tradução também, alguns dicionários dos xavantes em português, a tradução fica, não fica certo também, essa a problema do português e na pesquisa.
A minha lembrança também, eu quero deixar também para todos nós, acadêmico da UFG também, e para o senhor também. Questão que eu vou falar sobre a respeito do nosso passado, são eles mestres e doutores. Hoje mesmo que nós estudamos muito, deveria que nós criar em todo o território indígena que nós temos, que nós habitamos no Brasil, deveria ter um dicionário, deveria, mas nós pensa pouquinho. É por causa disso que a gente não consegue, mesmo que eu vou formar, os meus irmãos se formarem, ninguém que vai lembrar do passado, o que meus avós, trisavós deixaram nas línguas próprias e de verdadeiro, nós não vamos lembrar também. E por causa disso, desses nossos velhos que estão deixando nós, o jovem, hoje, nós não preocupa, que eu acho que eu não, nós não preocupa a língua e tradição, e outro resto que nós usamos na cultura indígena. Então, essa me sente muito, sabia? Mesmo vários que formaram, que já tinham antes de nós, ninguém lembrava para resgatar. Tanto eu e outros falam muito resgatar a cultura. Será que nós vamos conseguir? Sim, quem sabe, né? Então, essa que é a minha lembrança que eu dei para você, o que nós, o avó já se deixaram nós, que fala muito bem do que nós, entende muito bem, e o plano de vida, e plano do ano, tudo que eles entendem na memória. Nós hoje fala em português, nós escrita, sabe ler, eles não ler, não escrito, mas escrita na memória dele. Então, o que eu deixei dessa minha fala também, para nós lembrar todos nós acadêmicos, que meus irmãos que estão participando dessa curso intercultural. Wendy?
Eu não digo que seria um problema, professor, porque a escrita também facilita muito, né, para a gente deixar registrado, para a gente ter nas escolas, enfim, na comunidade. Mas, por um outro lado, ela reduz, né? Ela reduz o sentido da oralidade, ela fragmenta, ela não dá o mesmo sentido de como o ancião conta, como o sábio conta, ele não tem o mesmo sentido. A partir do momento que eu transcrevo uma entrevista, eu transcrevo uma pesquisa, ela não tem mais o mesmo sentido, não tem mais a mesma emoção. Então, um dos problemas da escrita seria isso, né? A fragmentação. E, assim, a redução, né? No sentido da oralidade. Não, ela tira a essência, né? Da oralidade.
Na pesquisa não indígena, é muito forte, né, a relação, assim, bem distinta, né, bem definida a diferença entre sujeito e objeto, né? E no mundo indígena, na pesquisa indígena, não existe essa diferença. Todo mundo é sujeito, né? Todo mundo participa, todo mundo aprende, todo mundo ensina. De acordo com a alteridade de cada povo, né? Então, isso aí também ontem eu falo bastante, ficou bem, bem, bem forte ontem, né? Isso aí dá para a gente refletir, e é totalmente diferente, né? Totalmente, a linha de raciocínio, de pensamento é outra. E assim, no mundo indígena existe muito, né? Muitos detalhes, porque a gente está muito relacionado com o ambiente, com a natureza, né? Então, tem toda uma cosmologia que difere, né? Porque nem para vocês, todo dia é um dia como se fosse outro, um dia normal. Já para o povo indígena, não. Ele tem um dia que ele já fala é um dia alegre, outro dia já não é um dia tão alegre. Ele já tem alguma ligação com a natureza que passa para ele, né? Então, ela tem toda essa cosmologia envolvida, né? E vai estar inteirando, colocando mais um ingrediente nesse cuidado com esse grande, grande conversa, grande bate-papo, né? E dependendo, igual você falou, o ancião vai esperar uma resposta que ele te dá na época da chuva, que ele vai concretizar, ele vai provar aquilo, né? E às vezes nós estamos na época do frio, então vai demorar. E é difícil para um não indígena absorver isso, né? Ele tem tempo, né? Ele tem objetivo ali para ir embora logo, né? Entregar. É nessa linha de pensamento aí que eu queria estar só contribuindo com o senhor.
Quero falar um pouco aqui a realidade de hoje, sobre a pesquisa, sobre a cultura, as tradições, né? Eu vou falar do meu povo aqui, Caiabi, Caiueté. Nos dias atuais, na realidade de hoje, eu posso ser um pesquisador, eu posso ser um escritor, eu posso pesquisar a minha cultura, as minhas tradições, o modo de viver do meu povo. Uma coisa que o Boaventura falou, eu acho muito interessante, é sobre a transmissão Porque atualmente estamos vivendo uma era muito complicada, muito difícil, principalmente na cultura indígena, né? O meu povo, Caiabi, eu vou falar do meu povo, não falar dos outros povos, né? Vou falar do meu povo. Eu posso estudar, pesquisar, escrever a cultura do meu povo, mas só que tem umas coisas que não está sendo realizado em prática, dizendo assim, porque muitas coisas estão se perdendo. Tem umas coisas que não está acontecendo mais aqui dentro do meu povo, é a festa tradicional do meu povo, de Obossi, o nome é de Obossi, festa tradicional. Não tem mais, não existe mais. Algumas comunidades fazem, mas aqui não é originalmente, né? Porque a festa Caiabi original, que é chamada de Obossi, ela é muito longa de se realizar. Tem um começo, tem um meio e tem um final, né? Porque essa festa, ela conta, ela vem da guerra. Antigamente, o meu povo, eles guerreavam muito contra o povo, e depois da guerra, quando voltavam para a aldeia, eles faziam festa, uma festa bem grande. Aí o dono da festa, aquele que programava a festa, tinha que fazer uma casa bem grande, né? Uma casa bem grande. E além disso, esse dono da festa, ele tem que matar muita gente e também trazer a cabeça do inimigo para fazer festa. E hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia o meu povo fala que é muito agressivo, que é muito triste, porque hoje em dia não tem mais guerra nem briga contra entre nós, né, indígenas, e também contra o branco. Hoje em dia a guerra, a briga é através do papel, através da oralidade, né? Então não existe mais isso. Eu posso pesquisar, eu posso escrever no papel, eu posso estar colocando no papel, mas o que na realidade, na prática, não tem. Entendeu? Isso é uma coisa muito difícil, né? Que a gente está passando nos dias atuais, agora. E também algumas, falando de comida culinária, né? Comida tradicional, algumas coisas também estão se perdendo muito. Eu posso escrever sobre comida tradicional do povo Caiabi. Posso pesquisar um ancião, uma anciã, mas só que muitos jovens de hoje, eles não querem mais saber das comidas tradicionais, né? Só queria saber coisas do branco, comida do branco, né? Então, posso pesquisar, posso estar entrevistando. Só que nem tudo vai ser feito na prática, mas somente no papel. Então, era isso que eu queria comentar um pouco com vocês aí. Obrigado.
Em relação ao equívoco, né? Do não indígena. Porque muitas vezes o ancião, ou se não o sábio, ele não tem um pronunciamento da língua portuguesa. Então, uhum. é nesses momentos que acontece erros, né, na escrita da língua mesmo. Então, são esses aspectos que, quando eu já vi uns livros aí com erro ortográfico na língua Caiabi, Caiabeté, né? E os demais. Uhum. Então, esses erros que acontecem, quando nós indígenas, professores, faz uma pesquisa, então ele começa a dialogar mais, conversa mais, passa o conhecimento mais na língua. Então, isso facilita bastante. Então, muitas vezes, quando acontece erro, assim, no artigo, e quando é publicado, e quando a gente vê que não é aquilo que está escrito, né? Muitas vezes, para um não indígena fazer uma entrevista, tem que ter um tradutor, então, passar
escrita, transcrever na língua para português, às vezes acontece alguns erros. Então, é por isso que eu vejo que é tão necessário e tão importante nós mesmos buscar o nosso protagonismo, né? Então, mostrar que nós somos capazes. Então, só para complementar a fala do André. Obrigado.
Mas hoje eu estou conseguindo aí com vocês, estou pegando alguns pontos principais mais importantes que está no nosso tema dessa semana. Então, essa realidade sobre pesquisa, que a gente está tentando buscar que os indígenas agora... Agora estão começando a entender o que é pesquisa, né? E como a gente tem falado aqui, os turmas que estão dentro do UFG, a nossa pesquisa tem espírito, né? Tem conhecimento da natureza, né? Que a gente sempre preserva. Então, tudo isso é nossa pesquisa. Na fala do Rani e do Antônio, eu gostei sobre uma página que eles falaram, né? Porque 1906, né? Quando os cupés chegavam na aldeia, olhavam para os merrinhos, os jeitos dos merrinhos. Ah, o merrinho é desse jeito, né? Merrinho, convivência dos merrinhos dessa fase. Então, mas não é assim que a gente pensa, né? Que a gente busca. Então, eu comecei a fazer pesquisa em 2010 para cá. Com pesquisa, né? Que a nossa pesquisa é muito importante porque onde a gente estamos valorizando tudo o resto que existe no mundo, né? O resto, reaproveitar o que tem de que Cupê fez. Né? Na minha ideia, a gente atualiza todas as pesquisas que alguns Cupê fez. Né? Como teve tempo de eu ler um pouco do Júlio Melato, né? Que estava contando sobre os Craô, né? Os casamentos dos Craô, né? Sobre a festivação dos Merrim, né? Mas tudo imaginado. Mas agora, nós indígenas, porque a gente está fazendo ao vivo, a gente está pegando como fosse se concretizando sua pesquisa. Então, foi muito importante eu estar com vocês, vou gravar o vídeo, ou talvez o áudio, falando a situação pior que hoje estamos, né, que pandemia... separou todas as coisas que hoje a gente estamos vendo, mas graças a Deus. Que já tenho feito algumas pesquisas sobre o meio de cartões, né, do mato, e sobre esporte também é muito valor para os povos craô. Então, tudo isso eu estou colocando em prática. Fala. Hoje, nós temos ferramentas próprias. Alguns meninos já têm ferramentas próprias. Né? Não tem mais os cupens fazendo pesquisa. Nós mesmos fazendo pesquisa e a gente está evoluindo. Evolução está aí, no meio. Hoje, a gente está falando distante, mas mesmo que nós estamos na sala de aula. Entende?
Então, ontem, né, nós, né, três pessoas, né, eu e meu irmão Aldo e Amado, né, estavam conversando sobre a pesquisa, né, porque pesquisador do não indígena e com indígena não é a mesma, é diferente, né. Então, pelo que eu entendi, né, pesquisador do não indígena é muito diferente do que mais indígena, né? Porque para, né, o pesquisador não indígena, para fazer pesquisa lá dentro da comunidade, primeiro, pesquisador vai buscar, né, com a autorização, né? Então, quem que vai atender primeiro? Acho que é o cacique da UBI. Após, vai se repassando essa informação para a FUNAI, né? Então, é muito, muito burocrático, né? Assim, posso dizer assim. Mas, como você, meu colega, né, falou, e você também, né, colocou, é muito importante, assim, conhecimento, né? O nosso conhecimento está no nosso pele, porque nós nascemos no cerrado, né, na base, quer dizer. Então, a nossa língua e a cultura, né, está no nosso corpo. Então, só que porque que os anciões, né, e a comunidade precisam fazer os alunos que está cursando, se precisa fazer pesquisa, é muito bom para eles, né, porque registrar e fortalecer, né, a realidade, né, real. E não indígena não é assim, né? Não indígena vai pesquisar e concluir. E depois? Será que ele vai apresentar para a comunidade? Não, não vai apresentar. Porque já foi concluído, né, pesquisa. Então, portanto, né, na visão, né, na visão do nosso povo, é muito diferente, né, pesquisador do não indígena e indígena. Então, é isso que eu quero colocar, né, porque eu não tô, né, participando no começo. Então, se eu falar, né, errar, me desculpa, entendeu? Então, é isso. Obrigado.
Eu só quero falar sobre pesquisador indígena ou pesquisa indígena. No meu entender, é que você ser pesquisador indígena é você conviver, né? É você viver o tema com o pesquisado, né? Com o entrevistado. Então, tudo isso requer um tempo não determinado, mas assim, um tempo indeterminado, porque até eu estando aqui na aula, agora participando da aula, aqui em volta está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. E o pesquisador não indígena, ela quer um lugar, um tempo, um lugar fechado, onde não tem muita coisa acontecendo. Até isso eles exigem bastante, né? E isso faz com que o pesquisador indígena, ele convive com o tema, ele tem que viver o conteúdo, o assunto. E era isso que eu queria argumentar. Ontem eu esqueci de falar sobre isso, mas assim, eu como um sonhador, como uma pessoa que quer ser antropólogo, a minha definição talvez seja isso. Eu digo talvez porque eu estou no início, né? E é isso que eu queria dizer. Pesquisador indígena é viver o tema como pesquisado. É isso. Obrigado pelo espaço, professor.
A pesquisa indígena seria mais orgânica?
Ya pena y Hola, mi apelo, y chaval, y chaval.